Muito obrigado, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, sistema de comunicação do Senado, senhoras e senhores. Eu me sinto aqui na obrigação de, depois de ouvir essa semana e a semana passada, tantos e tantos senadores dizendo que os pessimistas de plantão, etc., etc. e tal, de também rebater algumas críticas que foram feitas aos nossos partidos. É inacreditável como a presidente Dilma não perde qualquer oportunidade para ficar bem na fita. Não faz nem 2 semanas, estava colada na imagem de agora ex-técnico da seleção brasileira, dizendo que o governo dela tinha padrão Filipão. Já que os sonhos do Hexa não se realizou e o Filipão caiu na boca do povo, ela resolveu tirar proveito da nota que o presidente da FIFA deu à Copa do Brasil. Em entrevista à rede Al Jazeera, ela não se conteve e pediu mais um mandato ao povo brasileiro. Francamente, se tem alguém merecedor de nota máxima nessa Copa, é o povo brasileiro, que assumiu a responsabilidade de receber com hospitalidade e carinho turista de todas as partes do mundo. Mais do que isso, o cidadão compreendeu a necessidade de separar as questões internas do Brasil de um evento do porte da Copa do Mundo. O cidadão vaiou a presidente em todas as aparições nos estádios, mas soube aplaudir e reconhecer o mérito da seleção alemã pela conquista do Tetra. Condeno a vaia, mas a capacidade de separar as coisas é uma demonstração clara da maturidade política e crítica do brasileiro. E, por favor, não me venha o ex-presidente Lula tentar rotular os torcedores como elite branca. Aliás, gostaria de perguntar a Lula, com esta pompa toda que ele ostenta, a que classe ele pertence? Essa tentativa de dividir o povo brasileiro é infame e inoportuna. É forçar muito a barra. Mostra que Lula não consegue mais compreender o Brasil pós-protesto. A questão da Copa, como todas as outras da agenda nacional, não pode ser vista como uma ótica distorcida e monocular, que insiste em dividir todos entre otimistas e pessimistas. Nós, da oposição, temos que reconhecer que a Copa do Mundo saiu muito bem, acima do esperado, sobretudo com tantas obras inacabadas. Reconhecemos que os jogos transcorreram com tranquilidade e segurança, mas nossas críticas não foram infundadas. Com certeza, tiveram um papel de extrema importância para forçar o governo a, pelo menos, cumprir o mínimo necessário para não passarmos vexame. O Mundial chegou ao fim com uma herança de 23 obras por fazer, todas partes da matriz de responsabilidades da Copa, documento assinado pela primeira vez em 2010, mas alterado depois. Tiveram um custo inicial de 8,8 bilhões de reais, mas o atual preço atualizado já chega aos 11 bilhões, 25% a mais. São obras consideradas pelo governo como ações que já seriam necessárias e que deveriam ter sido antecipadas e priorizadas para o Mundial. Nessa lista, destacam-se, por exemplo, a ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de São José dos Pinhais, que atende Curitiba, assim como a de outros 7 aeroportos: Confins, Cuiabá, Fortaleza, Galeão, Manaus, Porto Alegre e Salvador. Portanto, senhora presidente, todas as questões que foram colocadas pela oposição permanecem atuais e merecedoras de respostas objetivas por parte do governo. Quanto se gastou com a Copa e qual o valor do superfaturamento resultante do regime diferenciado de contratação? Qual o verdadeiro percentual de dinheiro público que foi colocado na Copa do Mundo? Por que o Brasil deu isenção tributária à FIFA, que, de acordo com o TCU, deve chegar a mais de 1 bilhão de reais? Há medo por parte do governo que o cidadão descubra que Lula não disse a verdade quando, em 2007, prometeu que a Copa seria realizada com dinheiro exclusivo da iniciativa privada? Qual é o legado de fato deixado por um evento que consumiu bilhões de dólares em estados superfaturados, como o de Brasília? Qual é o legado das 12 sedes que jamais conseguirão lotar os estádios, mesmo que reúnam o público presente de todas as partidas de futebol durante um ano? Essas questões, senhoras e senhores senadores, não podem ser empurradas para baixo do tapete. Não podem ser tratadas como se o eleitor brasileiro fosse bobo e pudesse ser enganado com manobras de marketing político para promover a reeleição da presidente Dilma. Como é que um presidente com o mínimo de transparência e responsabilidade tem a coragem de dizer numa rede internacional de TV que o Brasil entrará num novo ciclo de crescimento independente da economia mundial? Nós queremos que isso aconteça, porque o crescimento da economia, o pleno emprego, a produtividade e a competitividade se colocam como questões de Estado, acima dos interesses políticos. A presidente Dilma diz que tem tomado as medidas para entrar nesse sonhado novo ciclo de crescimento. Só uma coisa ela não diz. Que medidas são essas? Muito menos reconhece que o seu desgoverno tem colocado em risco a estabilidade econômica, uma das maiores conquistas do povo brasileiro na história recente do país. Ela jamais vai reconhecer que um país sério é com um mínimo de gestão governamental. Não pode ter 39 ministérios com milhares de cargos comissionados. No campo econômico, nenhuma previsão do ministro da Fazenda, Guido Mantega, ou do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, tem credibilidade. Praticamente todas as previsões erraram feio, porque estavam contaminadas pela falta da racionalidade, característica típica da atual equipe econômica. A triste verdade é que, sob o comando do PT, o Brasil está a um passo do abismo. Basta ver os números da nossa economia para qualquer brasileiro compreender que, com mais 4 anos desse governo, teremos novas décadas perdidas. O Brasil encontra-se num quadro de inflação crescente, baixíssimo crescimento econômico e desequilíbrio das contas públicas. Há muito, nenhuma autoridade do governo fala do centro da meta da inflação. Os 4,5% caíram no esquecimento. E vejam, senhoras e senhores senadores, que esse percentual já pode ser considerado uma meta alta para um país que almeja estabilidade econômica. Com 6,52% até junho, a falta de preços acumuladas em 12 meses, a alta de preços acumuladas em 12 meses, furou com um mês de antecedência o teto da meta. Há previsões que até setembro cheguemos até 6,8%. O PIB, por sua vez, segue com previsões cada vez mais próximas dos míseros 1%. A balança comercial registra déficit de 240 milhões de dólares na segunda semana de julho. O déficit acumulado desde janeiro é de 1,4 bilhões de dólares. O fato é que hoje o Brasil mergulha num quadro de estagnação econômica, combinado com uma inflação que tende a extrapolar a meta, sobretudo quando os aumentos das tarifas públicas acontecerem. Volto a dizer, a condição econômica do país é um fracasso. A razão mais importante para tudo isso é o mau estado das contas públicas. O governo poderá maquiar seu balanço e tentar disfarçar o fracasso em relação à meta fiscal definida para o ano, mas isso, de nenhum modo, reduzirá as pressões inflacionárias. Pelo andar da carruagem, os excessos nos gastos públicos vão continuar de forma irresponsável e reforçados pelos interesses eleitorais. Capitaneados por Dilma, Guido Mantega vai continuar com a péssima fórmula de incentivos setoriais que não tem qualquer efeito duradouro sobre a economia. Senhoras e senhores senadores, é hora de voltarmos para a realidade brasileira e discutirmos com responsabilidade as propostas para o futuro do país. Ninguém no Brasil aceita essa política econômica tolerante com a inflação. O Brasil quer reformas que o conduzam a caminho de estabilidade econômica e ao crescimento sustentável e duradouro. Isso significa, necessariamente, redesenhar o sistema tributário, rever o pacto federativo nas competências e atribuições e incentivar o empreendedorismo no mais amplo sentido. O governo da presidente Dilma, que insiste em ser interventor burocrático e lento, não condiz com o atual estágio de desenvolvimento do Brasil, tampouco com o potencial de nossas forças produtivas. O brasileiro está farto de manobras de marketing para promover a presidente a qualquer custo. O brasileiro quer discutir propostas e alternativas para o desenvolvimento e a construção de um Brasil mais justo e cidadão. O eleitor quer definir o caminho para um país livre da violência e com uma saúde e uma educação capaz de garantir o futuro das novas gerações. Muito obrigado.
Permite senador. Uma parte, senador Ciro Nogueira.
Ciro Nogueira pode permitir.
Perdão.
É Ciro Miranda.
Senador Ciro Miranda, se me desculpe, às vezes a gente aqui no, com dois Círios aqui dentro, se me permite, senador Ciro Miranda, com todo o respeito a Vossa Excelência, gostaria de ponderar que Vossa Excelência deixou de assinalar alguns dados importantes. No caminho para cá, no rádio, ouvi, era a Rádio CBN, que a taxa de inflação no último mês mostrou-se negativa. Portanto, há um progresso e o governo brasileiro vai realizar, até o final do ano, a meta de estar dentro do plano de metas, ou seja, no máximo 6,5%, mas é possível que, com este último resultado, haja uma melhoria significativa. Vossa Excelência, que tem consciência de que, se no ano 1996, por exemplo, estávamos com o coeficiente Gini acima de 0,601, que nos colocava dentre os três países mais desiguais do mundo, e que houve uma ligeira melhora até 2002, aí estávamos com cerca de 0,59, mas todos os anos de 2002 até 2012, que foi o último ano para o qual o IBGE disponibilizou já o coeficiente de Gini, esse estava um pouco acima de 0,51. Todos os anos houve uma melhoria significativa na direção de maior igualdade e diminuição muito acentuada da pobreza extrema, da pobreza absoluta. Eu tenho a minha convicção pessoal de que a presidenta Dilma, dentro das circunstâncias da crise internacional que afetou todos os países, ela conseguiu um resultado muito positivo e, particularmente, no que diz respeito à melhoria contínua da massa de salários, do salário real e, mais do que isso, também a taxa de desemprego neste ano tem sido a menor desde quando o IBGE passou a registrar a taxa de desemprego. Então, proponho a Vossa Excelência, com todo carinho e respeito, querido senador, que leve em conta também estes dados. Na segunda-feira última, eu resolvi fazer uma visita a um economista de quem muito fui crítico quando ele foi ministro da Fazenda e do Planejamento, mas que é considerado um grande economista que escreve nos jornais brasileiros e nas revistas, o professor Antônio Delfim Neto. E fiquei impressionado quando ele me disse: eu tenho muita admiração pela ministra, pela presidenta Dilma Rousseff. Ela não admite qualquer mal feito, qualquer desonestidade. Sempre toma providências. E eu quero muito ajudá-la na sua reeleição. Neste propósito, eu sou inteiramente de acordo. Prezado senador Ciro, Vossa Excelência estará ajudando seu candidato, Aécio Neves, mas terá pela frente, e eu tenho muita estima e respeito pelo senador Aécio Neves, mas eu vou batalhar muito pela eleição da nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos continuar nesse diálogo, mas eu faço questão de inserir alguns dados verdadeiros no seu pronunciamento. Muito obrigado, todo carinho e respeito.
Também, senador Suplicy, a quem tenho um carinho e respeito, inclusive como professor da Fundação Getúlio Vargas, mas eu tenho uma coisa que me diz que contra fatos não há argumentos. Os números estão aí à disposição, são números do IBGE, são números fornecidos por economistas em que a situação nos últimos 4 anos se agravou. Nós estamos entrando num declínio. Tudo aquilo que foi capitalizado desde o Plano Real aos primeiros anos do presidente Lula, nós estamos agora em numa trajetória inversa. Então, eu, contra fatos, não argumentos, contra os números apresentados, eu não posso discuti-los. É o que venho e através da mídia. Ou todos nós estamos na contramão. Obrigado, senadora Ana Amélia, pelo carinho do tempo extra.